Prefeito Sandro, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com Notícias.
Muito bom dia, Moro. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, população turvense. E aproveito a abertura do teu programa para parabenizar o teu dia do radialista, teu aniversário de 39 anos de trabalho nessa emissora tão importante da nossa cidade e região.
Ok, muito obrigado, prefeito. Bom, vamos iniciar uma semana aí que nós tivemos, né, uma reunião com a Casan, que é um dos problemas que está afligindo o município. E ontem, como você já citou e trouxe essa informação aqui em primeira mão na última semana, uma reunião muito importante também lá em Florianópolis sobre a tão esperada, sonhada federalização da SC-285. Então, eu gostaria que você nos trouxesse nesse momento uma análise, né, do que aconteceu lá na capital do estado.
Muito bem, Moro. Olha, ontem eu considero que a região do extremo sul catarinense fez um golaço ontem. Estávamos com o deputado Zé Milton, prefeito Paulinho de Ermo, Paulinho Betinho de Timbé do Sul, vereador de Timbé do Sul, Neivito aqui de Turvo também, juntamente com toda a equipe técnica do DEINFRA, Jerry Comper, Vicilar Preto. E o DENIT, na conversa que nós tivemos com o Alisson alguns dias atrás, colocou para a federalização algumas metas. Dentre elas, fazer vistoria de todo o trecho, né, que vai do Timbé do Sul até 101, e também fazer um projeto de adequação. E aí, ontem nós fomos tratar disso com o DEINFRA. Ó, DENIT quer pegar essa fatia de 30 quilômetros. Nós queremos saber, Estado, se tu concorda em doar para a federação, mas o governo federal não tem recursos para fazer projeto, mas o governo do Estado tem dinheiro para fazer projeto, e nós gostaríamos, Jerry, de saber se tu te interessa em fazer esse projeto. Rapaz, a reunião demorou meia hora. Foi de pronto, tá? Ele disse bem assim, ó, todo o trecho vai passar em Timbé do Sul, dentro da cidade de Turvo, dentro da cidade de Ermo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu estive lá, né, prefeito Sandro? Eu estive lá no teu gabinete, levei outros deputados, todos eles externaram sua preocupação. Então, nós vamos sim fazer tudo possível para que seja federalizado. Então, o que foi feito agora? O Estado aceitou fazer o projeto e aceitou dar essa estrada para a União. E aí, de contrapartida, a União também quer federalizar. Uhum. Então, casal perfeito. Então, nós vamos formular um ofício. Esse ofício vai ser feito para o deputado Jerry, para que ele concorde, junto com o Vicilar Preto, que é um dos técnicos do DEINFRA, para começar a startar o projeto juntamente com o DENIT, porque é uma obra federal, tem que ser tudo dentro das regras das rodovias federais, alargamento de acostamento, etc, etc, etc. Como a gente vê aí, toda a rodovia federal, ela é uma rodovia mais robusta. E virão também, em cada cidade, procurar as nossas demandas. Aí vai ser onde nós vamos entrar em campo pedindo estrada marginal para que a gente possa ter tráfego e segurança para os nossos agricultores. Enfim, o mais importante da reunião de ontem é que o Estado aceitou fazer o projeto. Então, depois disso, ô Moro, olha como a coisa vai andar rápido. Uhum. Depois disso, em o DENIT, vendo o projeto, fazendo juntamente com o DEINFRA do Estado o projeto, eles vão fazer a licitação da obra. Então, eu penso aí que os próximos um ano e meio, dois, nós teremos novidades em dizer que nós teremos o anel viário, que nós teremos marginais para dar segurança. Quer dizer, nós estamos caminhando bem. O mais importante é que está havendo um entendimento entre a União e o Estado. E nós, que estamos aqui na ponta com os problemas, estamos apertando e empurrando e pedindo pressa, porque a serra vai abrir.
Sim,
hã?
Com certeza.
Então foi uma reunião muito proveitosa. E aqui fica a gratidão a todos que foram lá, que participaram, e também, claro, ao secretário Jerry, que, como sempre, muito atencioso com a nossa região.
Muito bem, perfeito. Proveitoso também foi, como você já falou aqui no microfone, da Imigrantes, né? Sobre a Casan também, né? Essa agência reguladora que esteve aqui conosco também, e que também foi dado um passo muito importante. Nos próximos dias também virão mais informações.
É claro, quem esteve lá viu, né? foi de nossa obrigação trazer a Ares, que é uma agência reguladora. Ela regulamenta 205 municípios dos 295. São profissionais de alto nível, vieram aqui, fizeram fiscalização da Kazan, apresentaram o relatório conclusivo, né, nessa semana lá na Câmara, algumas indicações de irregularidades irão exigir da Kazan, na verdade. Mas foi uma reunião também muito proveitosa, Amor, e nós estamos evoluindo nesse sentido. O que não podemos ficar vendendo imagens ou esperança para o nosso consumidor e nosso munícipe é que nós não temos uma fórmula mágica, né, para reduzir o preço do esgoto, para nós reduzirmos a tarifa de água, porque isso não compete ao nosso município. A única coisa que o município pode fazer é romper o contrato, né? Ó, daqui a 10 anos rompe o contrato, vence o contrato com a Kazan e nós não queremos mais. Nós vamos formar uma empresa aqui em Turvo que cuide da nossa água, mas com certeza teremos também os nossos custos de saneamento, né? Mas por enquanto vamos conviver com isso. O prefeito não tem o que fazer. A Kazan é uma obra estatal, tá? É uma autarquia que é regulamentada pelo Estado e por contrato. Então nós não temos o que fazer.
Muito bem, perfeito então. Prefeito Sandro, vamos fazer então algumas perguntas aqui para o prefeito, já que temos uma pergunta ao prefeito, inclusive estão surgindo perguntas agora, neste momento aqui, no nosso WhatsApp. Uhum. É lógico que nós temos várias já aqui para ser respondidas hoje, que deveremos deixar então para o próximo programa.
Estou à disposição, Moro.
Perfeito então. Então, uma pergunta do ouvinte Guilherme de Stephanie. Qual a previsão de entrega da obra de revitalização da Avenida Municipal?
Obrigado pela pergunta, Guilherme. Ontem mesmo ainda tratei com o Jair Comper, lá em Florianópolis. Porque é assim, ó, primeiro, é uma angústia conseguir. E depois uma angústia para ver quando começa. Então, isso eu tratei com ele ontem. Já tinha tratado também com o Ademir, que é um amigo da gente aqui da região, que está fazendo um belíssimo trabalho. E eles estão agora na serra, revitalizando alguma coisa lá em cima da serra. Depois virão começando lá da 101 em direção ao Turvo, tá? Então, se eu fosse te dizer assim, ó, se eles vão terminar até final do ano, eu seria muito liviano, porque este ano é um ano de muita chuva, tá? Porque não adianta, asfalto é coisa quente e tu não pode estar molhado, tu não pode ter umidade, porque senão vai descolar. Então nós temos que ter um pouco de paciência. Eu peço para a comunidade que tenha um pouco de paciência. Se tudo correr bem, terminaremos até dezembro. Mas se tudo não correr bem, que o tempo não nos ajudar, não tem problema nenhum. Que entre janeiro, que entre fevereiro, mas o importante é que a gente tenha a nossa avenida revitalizada. O mais importante a gente conseguiu, Guilherme. Nós conseguimos a obra junto ao governo do estado. Iremos revitalizar os dois lados da pista, tá? Tudo asfaltinho novo. Então, essa buraqueira danada aí, que é um problema para a nossa administração, tapa buraco, choveu de novo, abriu, vai lá, tapa buraco, acho que os dias estão contados. O importante é que a gente conseguiu essa obra.
Muito bem. Próxima pergunta do ouvinte Pedro Patrício. Quantos servidores comissionados possui a prefeitura e como estão as finanças da prefeitura?
Como é que é o nome dele, Moro?
Pedro Patrício.
Pedro, obrigado pela pergunta. É muito importante e tu vai me dar uma oportunidade de eu esclarecer alguns fatos. Olha só, quando nós entramos na nossa administração, todas as 8 pastas, todas elas, estavam muito bem abastecidas com profissional e tal. Mas no setor administrativo tinha um buraco gigante, cara. Ah, por quê? Porque os funcionários de carreira na época optaram em não querer mais trabalhar na prefeitura. Então, eles pegaram licença sem vencimento. É de direito, né? Só que quando nós chegamos no RH, nós não tínhamos profissional lá, a não ser um menino que era do processo seletivo, um auxiliar, né? Quando nós chegamos no setor de licitações, não tinha ninguém. Quando nós fomos lá no setor de convênios, não tinha ninguém. No departamento pessoal, não tinha ninguém. O que é que nós precisávamos fazer? Entramos na prefeitura, precisamos contratar profissionais que nos ajudem a iniciar o trabalho. Então, fizemos contratos de pessoa jurídica, de profissionais, né? E aí, aos poucos, nós fomos colocando profissionais, fizemos concurso público, né? Existia um termo de ajuste de conduta desde 2019 para ser cumprido. Nós, o ano passado, fizemos então um concurso público E nós estamos fazendo uma mini reforma administrativa. O que, que nós estamos fazendo? Em cada setor desse que eu acabei de citar, dentro da administração, nós estamos colocando um profissional concursado. Esse profissional concursado, o dia que eu sair dali, o próximo prefeito que entrar, ele não vai ter problema de profissional. Ele vai entrar com os profissionais treinados, concursados. Vai dar sequência na administração. Tá? Isso é muito importante. Nós fizemos e tivemos a responsabilidade de fazer concurso público para os professores. Né? Estamos pagando piso integral. Nós estamos incentivando o diretor, ser diretor, que antes era pago 40%, hoje nós estamos pagando 60% acima do piso dele para ele ser diretor, para cuidar bem das nossas crianças. Então, em cada setor desse, eu sempre defendi isso, em qualquer indústria, em qualquer empresa, em qualquer autarquia, em qualquer departamento governamental, nós temos que ter os técnicos, as pessoas profissionais. Essas pessoas vão tocar a prefeitura. E o prefeito vai tocar do seu jeito. Um pouco mais ligeiro, um pouco mais lento, um pouco mais para o social, um pouco mais para a estrada, para a obra, etc. Mas nós precisamos ter essa responsabilidade e estamos fazendo isso. Então, agora, respondendo a tua pergunta que tu fizesse a respeito de comissionados. Hoje nós temos 41 cargos comissionados. Estão lá dentro do Estatuto do Servidor Público. Porém, nós estamos ocupando 27. Então, veja bem, nós queremos fazer gestão. Eu poderia estar fazendo política com 41, 100% tomado. Não, nós estamos contratando aquilo que nós estamos precisando. Tem 27. Inclusive, aproveitando alguns processos, como eu citei aquele menino que era processo seletivo antes, que ficou no departamento pessoal, hoje ele está na contabilidade, tá, como um cargo de comissão. Porque ele é um menino muito bom. Ah, então, sobrou para nós dentro da prefeitura somente a contabilidade. Os demais setores não tinham ninguém. Aí eu chamei todos para trabalhar. Optaram em não querer trabalhar, é de direito. Não quiseram trabalhar, é de direito, mas eu fui obrigado a me virar que nem boca de velha. Bolacha em boca de velha, e eu tive que trabalhar. Né? Eu sempre brinco de vez em quando lá na administração, quando a gente começa a citar como a gente pegou, né, com poucos profissionais na área de administração, não estou falando em toda a prefeitura, né, parecia aquele filme do avião, como é que é, Moro? Aperte o cinto que o piloto sumiu.
Exatamente. O piloto não sumiu, não.
Então, respondendo a tua pergunta, existem disponíveis 41 cargos, e dos 41 cargos, com muita responsabilidade, nós estamos com 27, todos eles profissionais de alto nível. E aqui também fica a gratidão pela pergunta e dizer também que o secretário Tadeu é um brilhante profissional. E a segunda pergunta tua, como andam as finanças da prefeitura? Nós não devemos absolutamente nada de tudo que nós estamos fazendo. Nós hoje, quando entra a nota fiscal na prefeitura, ele tem todo um rito. Entra, empenha, tem que pegar a assinatura das pessoas que revisam a nota e até chegar no gabinete. Quando chega no gabinete, eu assino e despacho. Isso não leva 10 dias. Então, a nossa prefeitura está ágil, o fornecedor não está lá mendigando o tempo inteiro na prefeitura e paga, e paga, e paga. Não, em 10 dias é o trâmite legal. Então, nós temos recurso para isso. Já pagamos a primeira fatura do 13º. Temos recursos para pagar a segunda fatura agora em dezembro. Então, as nossas finanças estão indo muito bem, graças ao esforço e trabalho do setor contábil, do setor de tributos, que estão fazendo um belíssimo trabalho de arrecadação, e do setor administrativo junto ali com o Tadeu, que também ele é muito austero, que nem eu. Muito austero e tem muita responsabilidade de dinheiro público. Então, nossas finanças vão bem, obrigado, graças a um trabalho de transparência e de muita responsabilidade no dinheiro público.
Perfeito, então. O ouvinte Álvaro Simon, como está o projeto para a construção do Lar dos Idosos?
Obrigado pela pergunta, Álvaro, que é um grande amigo da gente, presidente da PTUR. Nós estamos trabalhando forte no final do nosso mandato, Álvaro. E semana passada a gente fez uma reunião com Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Ação Social, porque eu quero encerrar o meu mandato com alguma coisa para os nossos idosos. Não que a gente não tenha feito nada até agora. A gente sim está fazendo toda quarta-feira um trabalho com eles de de dança, de exercícios, de brincadeiras, etc. E todos estão muito felizes. Mas eu acho que o Turvo precisa se preocupar com algo mais. Desde o início do nosso mandato, nós, em parceria com o Hospital São Sebastião, estamos tentando fazer uma casa de acolhimento. A gente fez diversas reuniões e o hospital, essa semana nós tivemos uma reunião com eles ali, tratando sobre maternidade, e eu cobrei deles novamente esta ideia, né? E o grande problema se chama vigilância sanitária. Jacinto Machado tinha uma casa de acolhimento dentro do hospital, fechou, né? E o projeto foi por água abaixo, mas ele me garantiu que ainda estão estudando a possibilidade de construir um espaço paralelo nos fundos, ali no De Horta, no hospital, para que a gente faça a casa de acolhimento. E, ao mesmo tempo, nós estamos tentando fazer um centro de convivência, que é o famoso lar dia, que a gente chama, onde seria uma ideia próxima de uma creche. Os idosos ficariam o dia inteiro nessa casa de acolhimento, com refeição, com café, com cama para descansar, com brincadeiras, com jogos, e à noite voltaria para casa para descansar, para dormir na sua casa. Essa ideia, então, ela vem conosco. A gente entregou um projeto para o deputado Zé Milton para a construção dessa casa no valor de R$1.600.000. O grande problema é que o Estado determina um número mínimo de habitantes na cidade, que é em torno de 40, 45 mil habitantes, que não é o nosso caso. Nós temos apenas 13.043 habitantes. Então, esse projeto ele foi readequado para uma coisa menor, mas nós não perdemos o foco. Tá? Nós precisamos fazer alguma coisa para o nosso idoso. A gente vê que hoje o pai trabalha, a mãe trabalha e muitas vezes o idoso não quer mais ficar com os filhos porque sabe que todos trabalham e ele não quer incomodar. Então a gente tem que se preocupar com isso, porque o número de idosos no Brasil, em Santa Catarina, e não é diferente aqui no nosso município, ele vai aumentar. E nós precisamos dar sobrevida para o nosso idoso. Nós precisamos dar atividade física, nós precisamos dar atividade mental, para que ele ainda tenha ainda mais independência, para que ele tenha ainda mais vida. E nós, a nossa administração, com a Anitta, com o Departamento Social, está muito preocupado com isso, já vem trabalhando forte, e agora na reta final do nosso mandato, alguma coisa vai acontecer. É questão de tempo.
Perfeito. O ouvinte da Irã, a prefeitura tem data para finalizar a obra de São Felipe?
Tem, da Irã. Claro que tem, é só o governo do estado me mandar o dinheiro. A terraplanagem de 780 metros está prontinha, só esperando o governo do estado pingar uma graninha para nós. Nós vamos fazer esses 780 metros e está perto. E os 900 metros que ainda faltam, que vai lá da casa do Mise até lá no Jeco Scarabellotti, também até o final do nosso mandato, a gente já mandou fazer o projeto, nós vamos também revitalizar aquele trecho ali, tá? Então é uma questão de tempo, mais um pouquinho aí, daqui a pouco o governo do estado abre a mão, manda para o Turvo, nós terminamos esse trecho e nós vamos fazer o outro também, fazendo com que todo São Felipe a gente dê a volta.
Muito
com
bem.
Asfalto.
Perfeito. O ouvinte Claudio Ney tem duas perguntas. A primeira, quando iniciarão os trabalhos de terraplenagem para a estrada do Poço da Lontra?
Claudinei, isso também depende do governo federal. No final do ano passado, nós conseguimos aí 5 milhões, quase 6 milhões de reais, e nós vamos destinar todo ele para fazer um trecho grande lá do Poço da Lontra. O projeto está pronto, está readequado, o projeto passa pela Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal vai analisar o projeto, depois disso, a Caixa manda para o MAPA, que é o Ministério de Agricultura, Pesca e Abastecimento, liberar o recurso. Depois que o governo liberar o recurso, a gente vai acabar fazendo a licitação. Deixa eu melhorar a informação. Depois que a Caixa liberar e dizer que está tudo certo, a gente starta a licitação, para depois sim avisar o governo federal lá no MAPA, no Ministério, de que está tudo certo, já tem empresa para trabalhar, manda o dinheiro. Então, o que era da prefeitura, do setor de engenharia, setor de convênios, está tudo pronto. Eu dependo só da velocidade do governo federal.
Muito bem. E a segunda pergunta do Claudio Ney. Como serão resolvidos os alagamentos na Jorge Lacerda, perto da pista de arrancada?
Olha, Claudinei, aí, rapaz, vou dizer uma coisa para ti. Aí a panela ferveu. O que que acontece? Essa chuva do dia 29 de janeiro pegou nós todo mundo de calça curta, tá? Ninguém esperava por isso, ninguém sabia como estava a situação das drenagens do nosso município. Agora, especificamente nesse trecho que tu tá comentando, eu fui lá ver, tá? porque tinha água da Ponte Alta, a linha Acontece, que vinha ali na linha Maranhão, e desembocava tudo ali no tratoródromo, na Avenida Municipal. Né? Aí aquela galeria que tem ali, debaixo das placas ali do tratoródromo, ali tem uma drenagem que vai para o Rio Turvo. Não dava vazão. Não tinha vazão. Eu fui lá no final da drenagem, tinha meio dreno que saía de água. Bom, então o que acontece? Algum tempo atrás, um prefeito anterior arrumou R$800 mil para fazer um canal, né, que vinha ali dos Maranhão, que atravessava e ia sair lá no Rio Caeté. Essa é a solução. Porém, ninguém pode pular cerca, a prefeitura não pode pular uma cerca e ir lá e arrancar tua grama ou roçar tua grama sem o teu consentimento. E foi o que o prefeito, na época, teve que fazer. Pediu autorização para os proprietários da terra para abrir esse canal. Só que o recurso era governo federal, tinha que fazer também uma estrada lateral para trânsito, e os moradores não quiseram aceitar. Então, a solução seria aquela. A comunidade não aceitou. E hoje nós estamos convivendo com um grande problema, que a única solução que tem é fazer esse canal, porque se der outro 250 milímetros na nossa cidade, vai acontecer tudo de novo. Tá? Lá da ponte alta, da linha Acontece, ele vem descendo por gravidade e não tem essa água atravessar a estrada, não passa por cima da ponte e da ponte alta. Ela vai cair tudo ali onde é o tratoródromo. Então, é um grande problema que tem que ser resolvido, mas nós precisamos também da comunidade que participe dessa solução.
Muito bem. O ouvinte pergunta: bairro Loteamento Serrano, algo para o local? E ele cita também aqui uma observação de que a entrada para o loteamento, que é da 285, está muito perigosa.
O Loteamento Serrano, a gente já deu algumas atenções e a gente não pode parar nunca de ajudar. Nós tínhamos um problema seríssimo de água lá, tá? Conseguimos convencer a Casan de fazer investimentos. Hoje nós temos água potável e com quantidade lá em cima no Morro Serrano. Eles tinham um problema de esgotamento, a gente resolveu também. Nós estamos dando uma atenção especial para manter a estrada sempre em boas condições. E temos o projeto de fazer, então, uma quadra de futebol lá no fundo do terreno que é da prefeitura. Isso já está estartado junto ao setor de obras. Tá? Logo, logo nós vamos aparecer lá para fazer a terraplanagem, né, fazer tudo, cercar. Provavelmente nós vamos fazer com areia, botar as travezinhas e depois jogar um futebolzinho. E a outra solução, Moro, com relação a isso, no passado nós tínhamos muita dificuldade de diálogo com o DEINFRA, porque eles não admitiam que a gente fizesse recuo nas entradas. Lembro muito bem que um dia o Oswaldo, vice-prefeito Oswaldo, fez um embate feio com o engenheiro-chefe do DEINFRA, porque ele não queria deixar que fizesse um recuo lá na entrada que vai para São José. Nós tínhamos todo o projeto de canalizar, puxar a estrada para mais para dentro da granja, para fazer com que o Estado não aceitou. Então, respondendo a tua pergunta, eu queria dizer para ti o seguinte, ó. Com este projeto da BR-285, onde eles vão ter que fazer toda a parte estrutural, com certeza neste projeto, se o governo federal não fizer o recuo, nós vamos lembrar eles de fazer um recuo para que dê segurança aí no loteamento serrano. Isso eu te garanto que nós vamos fazer.
Muito bem, perfeito. O jovem precisa de incentivos e se ouve falar sobre os investimentos em escolinhas de futebol, no esporte, além do futebol. O que tem? Vôlei, handebol, atletismo e balé, danças folclóricas. Tem previsão? É a pergunta da Helena.
Olha, nós somos muito parceiros do CTG, da Invernada Artística. Né? A gente vê como ontem mesmo eles estavam ali, onde é a agricultura familiar. E é uma das coisas que a gente vem trabalhando com eles também em parceria para que a gente tenha incentive as crianças a dançar quanto a danças folclóricas. Né? Teremos agora amanhã, né, um festival de dança ali no seminário. É no seminário, Eduardo? No Abel e Besbate. Tá? E tem um festival de dança, mas além de tudo isso, é uma preocupação nossa, né? A nossa, não só do Departamento de Esporte, mas também da Ação Social, né? Onde ali na Ação Social nós temos dança, nós temos o jiu-jitsu, que é o projeto Sementes do Tatame, e no departamento de esportes, então nós temos o futebol de campo, né, com os Tigrinhos, que é uma parceria, um convênio junto com o time do Criciúma Esporte Clube. Nós temos o futsal, que também é uma parceria com Anjos. Nós temos escolinha de handebol, nós temos escolinha de basquete, nós temos escolinha de atletismo, né? E ainda mais as atividades do esporte. Nós estamos com campeonatos, rodando campeonatos neste momento, de vôlei, de futebol suíço, de bocha, da AMESC, irá também acontecer o campeonato de bocha municipal, né? E estamos abrindo inscrições agora então, também para o futsal do Quarentão, né? O feminino de futsal, sub-11, sub-13, sub-15, sub-18, e também teremos o campeonato da LAVME de voleibol. Aproveito essa oportunidade que a Helena me fez a pergunta e mandar aqui um feliz aniversário ao secretário de turismo, cultura e esporte, o secretário Heder. Então fica aqui a nossa gratidão por toda a dedicação dele e um feliz aniversário.
Ok, perfeito. Vamos então para a última pergunta de hoje para o prefeito Sandro Ciribelli. Nós estamos recebendo já várias perguntas aqui no WhatsApp da rádio, que o Eduardo já está conosco aqui, depois, né, ele vai então selecioná-las também já para a próxima quinta-feira. O serviço de recolhimento de lixo anda bem irregular, deixa de passar. Passa em dias que não são os que deveriam. A prefeitura pode divulgar os dias fixos do serviço em cada bairro para evitar transtornos à população? Pergunta de um ouvinte.
Olha, essa tua preocupação, ouvinte, que não se identificou, eu vou dizer para ti que tu tem total razão. Isso é uma coisa que tá me tirando do sério também. Só que nós dependemos de muitas variáveis com relação ao lixo. Muitas variáveis com relação ao lixo. Uma delas é o ser humano, né? Nós temos aí no mínimo 3 profissionais que trabalhavam na coleta de lixo que estão encostados no INSS. Um quebrou a perna, outro quebrou o braço, e o outro estava com problema, também se machucou e tal. E material humano para isso é difícil, tá? Mas eu não vim aqui para dar justificativa e nem desculpas, tá? Porque se eu fosse dar mais uma desculpa, eu diria para ti que os nossos caminhões quebraram. E é uma verdade. Final de semana eu estava quase louco sabendo por que não recolheram o lixo numa sexta-feira. Um caminhão quebrou na sexta-feira de tarde e um outro caminhão estava com a bomba estragada em Criciúma. E agora, qual é a justificativa que eu tenho que dar para ti? Não adianta eu te dar explicação. Eu tenho que resolver. Por isso que nós estamos guardando para comprar um outro caminhão de 0 quilômetro. Nós já fizemos isso, já compramos um. E estamos comprando outro. Pedi para que o Gustavo Simon e a Ivelise, que é a diretora de turismo, semana passada fiz uma reunião com eles que eu preciso fazer um projeto de novas lixeiras na nossa cidade. Nós temos que colocar lixeiras grandes nos bairros, no interior e também aqui no centro da cidade. Nós precisamos resolver essa situação. Agora, quanto aos dias, eu tive a preocupação de, enquanto estava aqui dando uma entrevista, pedir para que o assessor Eduardo entrasse em contato com o departamento e me passasse aqui para mim, já para matar a tua curiosidade. Olha só, os dias que o caminhão passa, na noite, na segunda, quarta e sexta, no bairro São Cristóvão, centro e as principais avenidas. Na terça, quinta e domingo, São Cristóvão, Cidade Alta, para baixo da Avenida Municipal Centro. Tá? Então, isso noite. Durante o dia, na quinta, interior para cima, ou seja, para o lado do Timbé. Na sexta, interior para baixo, ou seja, para a parte de Turvo Baixo, Livramento. Segunda, quarta e sexta, Imigrantes, Linha Seminário, São Luís, Vila Manente, São Brás. Terça e quinta, Morro Chato, São Pelegrino, Loteamento Caíto, Santa Luzia, Imigrantes e Pesque Pague. Mas agora vem aqui, ouvintes, né, e toda a população. Nós somos dono do nosso lixo. Nós precisamos ter a responsabilidade de não dizer assim, ó, depois que eu botei o lixo na cestinha, o problema não é mais meu. O problema é teu. O problema é nosso. Tá? Então, a gente vê muita reclamação dos profissionais que recolhem o lixo, dizendo assim, ó, parece que fazem de sacanagem. Eu passo lá em tal lugar, eu recolho o lixo depois eu vou embora com o meu carro, porque eu moro lá, já tem lixo de novo. Guarda o teu lixo no fundo da tua casa, em algum lugar, e bota somente na lixeira no dia que o caminhão vai passar. Por quê? Porque ali vai passar cachorro, vai passar alguém que vai mexer no lixo, vai rasgar o lixo. Então, nós temos que ter a responsabilidade e o comprometimento também com isso. Tá? O lixo é uma coisa muito, muito complexa, tá? É muito complexa, tem de tudo que vocês possam imaginar. Tá? Digo aqui para vocês que eu estive no centro de triagem e eu vi lá um cachorro dentro de um saco plástico. O cachorro morreu, botaram dentro de um saco plástico, botaram numa lixeira, o caminhão foi lá, recolheu, não sabia o que tinha dentro, jogou para dentro do caminhão. Aí vem a prensa estoura o cachorro, e como é que aqueles pobres coitados lá no lixão depois vão reciclar o lixo? Então nós temos que ter responsabilidade. Outro dia um menino foi parar lá no posto de saúde porque pegou um saco e foi abraçar para jogar no caminhão. Era espinho, rapaz. Alguém cortou uma árvore com espinho dentro de um saco de lixo, pô. Então eu acho assim, ó, o lixo é uma coisa de responsabilidade da prefeitura, ponto. Nós somos um dos únicos municípios do Vale do Araranguá que temos um centro de triagem que funciona. Ponto. A população também tem que fazer a parte dela. Nós estamos procurando de tudo quanto é jeito o mais rápido possível recolher. Mas nós dependemos se o caminhão quebra ou não quebra, que isso é um problema nosso, da administração. Se tem gente ou não tem, é problema da administração. Mas a população também tem que fazer a parte dela. É impossível esperar o caminhão passar para botar o lixo no lugar. Tá? Então, eu gostaria até de passar o telefone da prefeitura, 3525-8100, para que as pessoas que tenham alguma dúvida entrem em contato com o setor, fala com o Gustavo Simon, lá no setor do meio ambiente, que é junto com o setor de agricultura. Ele vai passar direitinho para ti, ó, eu moro no bairro São Cristóvão, quais são os dias que o caminhão passa lá? Ó, vai passar segunda, quarta e sexta. Ele vai te passar direitinho o itinerário, o horário, e aí tu procura sempre colocar o teu lixo um pouquinho antes que o caminhão passa. Entendeu? Desta forma, eu acho que nós teremos um turvo muito mais limpo.
Muito bem. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Próxima semana você retorna aqui para mais perguntas também que serão respondidas para os nossos ouvintes. Muito obrigado. O secretário Heder está agradecendo as felicitações recebidas.
Olha, Muro, adorei esse formato de programa. Do momento em que a comunidade se manifesta fazendo pergunta aqui para ti, ele também está me dando uma oportunidade de eu resolver alguns problemas, porque o prefeito não enxerga tudo, os secretários não enxergam tudo, e eu sempre disse aqui nesses microfones que quanto mais a comunidade se envolver, quanto mais a comunidade perguntar, questionar, nós teremos um turvo ainda muito melhor. Muito obrigado pela oportunidade.
Um abraço, bom dia de trabalho então também para o prefeito Santos Liberto.